Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 28 de fevereiro, sobre uma educação das emoções. Uma delas não é a única, muitas formas, muitos modos. Aqui estamos considerando, pelo prisma da filosofia clínica, em algumas questões. A nossa aula de hoje é instigante. Que ela tratará de alguns freios. O que ocorre com uma pessoa que já teve acesso aos elementos de uma afetividade infantil, quando adulta, sofre com isso, padece, faz outros ao redor também, nos arredores, passarem por situações muito delicadas? O que ocorre? Quais são os motivos para essa pessoa prosseguir com a afetividade dessa forma? Uma vez que ela padece, alguns marcam consulta, vêm ao nosso consultório trazendo essa questão, o que ocorre? Esse é o nosso tema de hoje. Essa é a aula sobre a qual trabalharemos hoje. Antes, porém, nós vamos a São Paulo e de lá o professor Clauton apresentará a sua primorosa resenha da aula passada, tão aguardada por muitos colegas. Principalmente aqueles que não conseguem acompanhar ao vivo, questão de trabalho, são muitos, e depois podem fazer a audição da resenha. Professor Cleuton, por favor, fique à vontade, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 21 de fevereiro. O tema foi os pontos cegos. Iniciamos essa aula com um vice-conceito. Considerem um contexto onde alertamos um amigo quanto ao degrau à frente. Ele vê o degrau e, mesmo assim, tropeça e cai. Ajudamos nosso amigo a se levantar. E perguntamos a ele o que houve. Ele demonstra certa confusão e nos diz que não percebeu que o degrau estava tão perto. Diz que deveríamos ter informado melhor. A pessoa viu o degrau à frente, mas agiu como se não tivesse visto, como se ele não estivesse ali. Eis um ponto cego. Os pontos cegos das emoções são mais comuns entre as pessoas com essas afetividades infantis que temos estudado. É o que nós vamos ver. Foram três os pontos de aprofundamento. Primeiro, o que acontece que algumas pessoas agem como crianças e não se dão conta disso? Uma das questões envolvidas diz respeito à circunscrição. Essa pessoa está inserida. Ela vive em um pequeno círculo, talvez amigos e familiares apenas, e aí dentro ela não enfrenta maiores problemas por ser assim. Poderia ser diferente se ela estivesse em uma circunscrição mais ampla, com maior probabilidade de confrontos, retaliações, contrariedades. Nesse meio que ela vive, pode existir elementos como o medo. Às vezes é ela quem paga as contas. Pode existir uma autoridade envolvida, esse tipo de coisa. No segundo exemplo, temos uma segmentação. Por vezes, o ponto cego será restrito a uma área. Não aparecerá em tudo que se refere às afetividades, mas em relação a uma questão específica. Na ilustração, acompanhamos o filme Tall, Dark and Handsome. Aparentemente, o personagem não tinha maiores problemas com a afetividade, se relacionava bem em seu meio social, estava em um relacionamento que ia bem. Só que um dia ele descobriu que sua namorada tinha um histórico de ex-namorados indianos. Ele também era indiano. Essa questão o incomodou muito. E se tornou um problema. Ele não conseguiu sair dessa área. A namorada tentou explicar que não havia nenhum problema com relação a isso, mas ele não ouvia mais. Surgiram sintomas, o relacionamento foi prejudicado e eles acabaram se afastando. Esse problema esteve segmentado a uma área específica. O terceiro ponto, a subjetividade emocional assume uma proporção tal em relação à objetividade que, em geral, atropela tudo no contexto. Isso costuma ser contundente. A convivência familiar afetiva fica insustentável. É algo grave e dramático. Razões, valores, por exemplo, interseções, nada podem contra esse elemento. Há uma determinação das emoções em relação a outros tópicos. A subjetividade se sobrepõe à objetividade. A pessoa não se dá conta do que está fazendo e, nesses casos, ela precisará de ajuda. Muitas vezes de uma equipe de profissionais, né? Mais de um. Inclusive, a medicação não é descartada, em alguns casos é necessária. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Pleyelton. Há muitos compositores no nosso país que fizeram e fazem trabalhos tão lindos e desconhecidos de grande parte do nosso público. Hoje eu quero trazer mais um deles para vocês. Esse é de São Domingos do Prado, interior da linda Minas Gerais. Celso Adolfo, hoje um homem com mais de 70 anos, tem algumas canções memoráveis. Uma delas, ele fez uma apresentação sozinho, só com dois violões, no Teatro Itabira, em Itabira, né? No interior de Minas, apresentando, comentando as canções dele. E vocês verão uma delas agora. Que ele foi gravou em Itabira nessa ocasião, não faz muito tempo, chamada Tô com Fé. Só que vocês verão uma partição. A primeira parte da canção é agora, um homem de idade, mostrando suas canções. E na segunda parte, vocês verão, desse encarte que eu vou mostrar a vocês, a música, quando foi gravada no álbum, que era um dueto, ele tem uma parceria com um amigo dele, e eles os dois cantam com também dois violões ao mesmo tempo. Muito linda a canção, Tô com Fé. Uma ilustração bonita sobre os tropeços da vida, os recomeços da vida e a fé como um elemento que tempera tudo isso.
Acaba só se a gente quiser. Se Se a gente esmorecesse, amolecesse, era mesmo uma pena no final. Pois eu tô, é mesmo com muito mais fé. Pois se tudo se acabar, acaba só se a gente quiser. Se a gente esmorecer, se amolecer, será mesmo uma pena no final. Pois eu tô, é mesmo com muito mais fé.
O trabalho de hoje diz respeito aos motivos pelos quais uma pessoa que apresenta, ainda que em idade avançada, 30, 40, 50, 60 anos, uma afetividade que é mais apropriada para alguém que tenha 8, 7, 9 anos numa época como a nossa, segundo os padrões de época. O que ocorre? O que faz com que uma pessoa que tenha uma afetividade assim permaneça, insista em continuar com tal afetividade? Há inúmeras razões, mas tentaremos resumi-las em três grandes blocos que dão um amplo aspecto a esse problema, ainda que ele seja bem maior. Trata-se provavelmente de uma introdução. Bom, inicialmente, se você conviveu com alguém de 40, 50 anos, que tinha marcadamente uma afetividade mais apropriada para alguém de 8, 9 anos de idade, e desde que vocês estudam filosofia clínica e sabem, desde que isso seja determinante, muitas vezes não é. É um traço periférico que pouca relevância tem nas interseções dessa pessoa. No entanto, quando relevante for, quando muito marcado for na vida, na história dessa pessoa, provavelmente se torna visível quem convive com a pessoa. Bem, mas então qual a razão, não é, para a pessoa persistir em algo desta natureza? Observe, primeiro a pessoa não tem ideia de que o que se passa está relacionado à afetividade infantil. Esse é um dos exemplos e um dos motivos muito abrangente, não é o único. Vamos ver um exemplo disso. Então, você convive com uma pessoa de 40, 50 anos, que quando trata de desconhecimentos, quando trata dos motivos, quando trata de uma leitura política, econômica, educacional do mundo, parece ter exatamente 40 anos ou até mais. No entanto, quando as questões caminham para a afetividade, às vezes o interlocutor fica muito surpreso. A pessoa parece ter 8, 9 anos, 6, afetivamente, com as características que já vimos. Não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com crítica, generaliza elementos e muitos outros conforme nós vimos. Muito bem. Esta pessoa não percebe isso? Percebe, mas não desta maneira. Por exemplo, você fala para essa pessoa que tal crítica que foi feita a ela é bastante ponderada e deveria ser levada a sério. Poderia, inclusive, melhorar vários aspectos sobre isso. Veja, essa pessoa, então, estoura. Olhem o que faz com que ela, ao mesmo tempo, tenha um comportamento infantil, endosse isso de uma outra maneira que vai perpetuar este elemento. Ela diz, olha, esta crítica foi de má fé, esta pessoa agiu de modo destrutivo, ela está buscando tal coisa e por isso eu devo responder desta maneira ofensiva, hostil, etc. Ou fazendo birra, ou não conversando por uma semana com esta pessoa e e fazendo joguinhos de mago, etc. Bem, ela está justificando esse, e acha que esta justificativa é tão razoável e proporcional, outra das características, não é? A desproporção das respostas, etc. Enquanto quem está perto está percebendo o que se passa. Outras vezes, quem está perto percebe, mas dá outros nomes a isso. Pessoas ao redor, como vimos anteriormente, que convivem com alguém assim, às vezes ficam acuados, ficam com medo, recuam, dada a desproporção que essa pessoa parece mostrar. E não acreditam que possam conversar e que uma conversa razoável essa pessoa possa atender e com isso encaminhar coisas. Esta é uma das grandes, que é uma das grandes questões que alcança um grande leque em questões como estas. Bem, provavelmente pessoas assim chegam aos nossos consultórios com sintomas decorrentes disso, e não propriamente isto. E trazer esta pessoa, explicar para ela que o que se passa é algo dessa natureza, é um dos dilemas da clínica. Se é que ela continuará a clínica a partir daí? Provavelmente não. Provavelmente dirá que o terapeuta não entendeu, que ele está falando de outros contextos, que não está sintonizado com ela e coisas assim, provavelmente. Bem, veremos hoje então três grandes e muito amplos elementos que vão nos mostrar aspectos relevantes sobre isso, o que faz com que a pessoa persevere, mantenha isto, ainda que amigos, familiares busquem de várias maneiras reorientar para outros elementos. Vamos ao primeiro desses aspectos, que é muito amplo e abrange uma boa parte de pessoas cujas afetividades são infantis, ainda que elas agora tenham 40, 50, 60 anos. Algumas dessas pessoas moram com os pais, e a relação com os pais, para quem observa isso, é bastante grotesca. Outras vezes, é uma relação de marido e esposa, um dos dois tem isso marcadamente acentuado. E esse marido, essa esposa, conversando com você, às vezes coloca situações que são muito delicadas sobre esse tipo de situação. Bem, primeiro ponto, então, é observar. Esta pessoa que tem este elemento, ela tem uma discrepância, ela tem um contraste muito pontual e muito profundo, que é com quem ela está falando. Podem, por favor, anotar e grifar isso. Com quem esta pessoa está falando? Muito provavelmente ela não está falando com esse pai, essa mãe, que tem 60, 70 anos. Muito provavelmente ela não está falando com este marido, esta esposa de 40, que chamou e disse: precisamos conversar sobre o nosso relacionamento, sobre a maneira do que está acontecendo aqui. Não é razoável. Não é razoável nós irmos a um restaurante e você, porque o garçom não trouxe a comida como você desejava, atirar o guardanapo, levantar, dizer uns insultos a esse trabalhador e se retirar do restaurante. Você acha algo assim razoável? Algo assim de um adulto? Precisamos conversar. E lembrem, isso é apenas a ponta de um iceberg. Há muito mais elementos aqui. Ou seja, neste item, esta pessoa, ela está cercada, acompanhada, imersa com relação a personagens que estão distante na temporalidade. Então, ela olha para aquela mãe, que hoje é uma mulher de 70 anos, e vê uma mãe de 35, de 40 anos. E, na própria temporalidade, esta pessoa recua até 8, 9 anos. Ela trata o discurso atual colando neste discurso que ela tinha quando havia oito, quando ela estava com 8 anos, 10 anos. Então, esta mãe de 70 diz: minha filha, você é adulta, meu filho, você é adulto. Responda de outra maneira essa questão do seu trabalho. Isso é atual. Ela está ouvindo, está percepcionando isso. E, no entanto, a vivência interna faz uma colagem com os aspectos dessa mãe quando tinha 35 anos e falava essas coisas em um tom de voz elevado, e essa criança não se sentia entendida, não se sentia acolhida aos 8 anos, não, porque a mãe discordava, e ela ficava com raiva que a mãe discordava. E é deste amálgama, que às vezes é tão intenso no deslocamento temporal quanto a anterioridade, que o que se passa na atualidade vira uma mera ilustração opaca. Outro exemplo. Está falando com a esposa. Os dois têm 45 anos. No entanto, a esposa, o marido com quem está falando, esta pessoa diz para a esposa e o marido: você poderia ser mais delicada, mais delicado, quando faz um carinho. Não é preciso fazer dessa forma. Não é cafuné, algo assim, pode ser mais brando. Vamos aprender juntos isso. Bom, esse é um discurso de um adulto colocando questões da intimidade do casal. Muito bem. Como é que esta pessoa está ouvindo? Primeiro, ela olha esse adulto e associa esse adulto com algum namoradinho, alguma namoradinha, ou um primo, ou um tio, ou um pai, alguém passado. E volta ela também para lá, 6, 8, 9 anos. E nessa discrepância de fusos de questões, às vezes isso que foi dito agora fica apenas como referencial da conversação, e a pessoa deslocada nesse tempo para lá, o que ela faz então? Frustrada, querendo ser ouvida, querendo ser atendida com os caracteres infantis. E o pai, a mãe, nessa ocasião, ou o tio, ou um amigo, falou: olha, como você se comportou dessa maneira, não vai ter como a gente ir nessa festa. As pessoas não vão querer agora receber. Você tira uma pedra no vidro da outra casa. Não se faz isso. Bom, ela tinha 8 anos. E naquela ocasião, a pedra nem era para o vidro, ela estava brincando com a pedra. Estava, ia atirar no muro para ver se o muro de rocha era bem constituído e tal, e a pedra saiu. Foi um engano, mas mesmo assim ela ficou com aquela raiva, ela voltou para esse ponto. E agora ela responde no amálgama do que houve agora com aquele ponto. Se o ponto tônico foi deslocado lá para trás, a resposta aqui vai ser muito desproporcional, provavelmente descontextualizada e com os outros caracteres que vimos. Essa pessoa pode explodir. Dizer que é assim, porque a maneira como, lembrem, ela é assim, olhem a culpabilidade. Vai lá para o outro. Que ela é assim, não sabe fazer carinho e tudo, porque o outro a afasta, porque o outro não a entende, porque o outro, etc. Ela não consegue absorver isso. Olhem, há um exemplo sobre isso que eu gostaria de mostrar, uma ilustração gráfica. Na forma de um teatro de rua. Selecionei para vocês o trabalho chamado Cegos. A direção é de Marcos Bulhões e Priscila Toscano, do Desvio Coletivo. Eles chegam numa cidade e eles perguntam qual é a cegueira dessa cidade. E a partir dali eles constroem a peça teatral pelas ruas da cidade. Cegos, porque vão representar a cegueira daquela cidade. Em 2012 fizeram isso em São Paulo, 2013 fizeram isso em Paris, e é algo muito significativo. As pessoas que estão ao redor percebem a cegueira deles. As pessoas que estão ao redor notam que, ainda que eles não possam se localizar de uma forma como aqueles outros podem, eles estão fazendo coisas. Esse grupo teatral divide isso em duas facetas: ou é a política, ou é de consumo. Quando é de consumo, as pessoas carregam sacolas, que é como veremos agora. Vou partilhar a tela para que possamos ver um primeiro exemplo de aproximação sobre o que estamos conversando aqui. Estes que não podem ver não são menos, não são mais, são diferentes dos outros. Esses que construíram essa cidade, essas ruas, essas lojas e tudo mais, podiam ver. E precisam lidar com as características de quem não tem a visão. É parte da nossa sociedade. Não culpabilizar, não menosprezar, não diminuir. Interagir. Em exemplos assim, fica muito claro, muito concreto que isso é assim, não é? Observaram que as pessoas ao redor tiram fotos, alguns aplaudem, alguns acompanham, ficam curiosos de saber como vai se movimentar pela cidade, não é? Não tem bengalas e há estradas, há carros passando, como faz? Os autores deslocam essas pessoas não apenas quanto a isso. Observem as vestes que elas têm. E observem que a cegueira não se deve a uma questão qualquer nos olhos destas pessoas, mas a uma venda que são colocadas sobre os olhos. De modo muito similar, sobre muitos aspectos, isso ocorre em muitas pessoas que possuem afetividade infantil apropriada a quem tem 8 anos, 9 anos, 6 anos, e no entanto elas têm 40, 50, 60 anos. Muitos passam por situações como estas que vocês estão vendo aí no filme. Quem está ao redor compreende o que se passa. Família, os amigos logo sabem, não adianta querer ter uma conversa assim ou assado com essa pessoa, porque ela vai torcer tudo, vai levar a mal. Ainda vai criticar você, pode criar uma situação muito desagradável, que vá arruinar um jantar, arruinar isso, aquilo, etc. e tal. Pode levantar, dizer que vai embora no meio de um encontro familiar, ou pode ainda ir mais longe que isso. Quem está perto, tenta lidar com esta pessoa, sabendo que isso que ela tem, ainda que não saiba que nomes, de onde vem, o que se passa, na verdade. Alguns dão nomes muito pesados a isso. Isso não é uma maneira, pelo menos na minha opinião, não é uma maneira de ajudar tanto pessoas que passam por isso, quanto aqueles que convivem com pessoas que passam por isso. Há outras formas, outros caminhos melhores para todos envolvidos. Dificilmente uma pessoa que tem uma tal afetividade no mundo tal qual nós o construímos neste momento, elas conseguiriam viver em paz e bem em muitos casos, com exceções de praxe, mas em muitos casos não. Então, nós estamos no primeiro dos três pontos. Esta pessoa, quando estiver com outras pessoas conversando, lembrem, por favor, ela pegará o registro do que se passa no momento, mas ao aprofundarmos isso, quando disser respeito à afetividade, ela fará um deslocamento para algum lugar e forma de anterioridade na qual alguém gritou, ela se sentiu injuriada e não soube se defender, ficou frustrada, etc., e vai fazer uma composição, uma colagem, um amálgama com isso que está se passando. Sendo que isso que está se passando agora em relevância é menor com relação àquilo. E daí o descompasso das coisas. Para quem está ali no momento e acompanha isso, pode ser realmente dramático. Pode causar um impacto muito grande. Porque vai achar que no que está se passando foge completamente ao que é razoável. Um dos registros que temos para sabermos o que se passa é com quem essa pessoa está falando quando faz essas remissões. Por enraizamentos, isso muitas vezes é possível. Quando perguntamos o que houve, lembrem, a pessoa vai primeiro acusar os sintomas, que não está sendo ouvida, não está sendo respeitada, mais uma vez não a estão entendendo, ela que faz tudo por todos e ninguém valoriza, etc. É o que é o discurso usual. Em seguida, mais um enraizamento e talvez consigamos chegar. Ela vai dizer que foi criada pela tia-avó e que a tia-avó costumava fazer muito isso com ela. Bom, já temos uma primeira referência. Com isso, nós vamos localizando em que etapa da vida essa pessoa está, quando se trata da afetividade. O que ocorre é que isso não acontece, por exemplo, no início de um relacionamento afetivo, mas logo depois. Há inúmeros aspectos. Há uma pauta social que não permite que, nesse momento inicial, as emoções aflorem. Mas assim que elas tiverem a oportunidade, situações assim provavelmente ocorrerão. Vamos prosseguir agora o trabalho para o segundo ponto dos três pontos que trabalharemos hoje. Existe, no entanto, uma segunda, muito extensa, com vários desdobramentos, razões pelas quais uma pessoa que aos 30, 40, 45 anos tem uma afetividade mais apropriada para alguém que tenha 8, 6 anos. Em uma época como a nossa, conforme os nossos contextos sociais de hoje. Uma segunda razão para que a pessoa persevere. Mas vamos dificultar isso. Vamos supor que esta pessoa foi a alguns terapeutas, procurou por ajuda profissional e esses terapeutas colocaram para ela: olhe, o que está acontecendo é desta ordem. Trata-se da sua afetividade e ela apresenta caracteres infantis que não condizem com o restante da sua vida e isso causa uma série de atrapalhos. A pessoa pergunta o que é e esses terapeutas informam: então você tem uma incapacidade muito grande de lidar com frustração. Se não for na hora que você quer, do jeito que você quer, não sairá ao jantar, você já vira a cara para outra pessoa. Já inventa uma desculpa qualquer para provocar uma briga. Tudo tem que ser da sua forma, do seu jeito, na sua hora, ou então você não participa. C, onde chega, parece que tem que estender um tapete vermelho para você entrar. C, estrela da festa. Seja estrela ou não, é assim que você. E você também acha que está todo mundo olhando para você, onde você chega. As pessoas não estão olhando para você. Provavelmente cada um está nos seus próprios problemas, olhando para algumas outras pessoas, mas a sua impressão subjetiva é esta. A mais, você acha que as pessoas têm inveja de você? Tem ciúme de você? Não é você não que tem isso com relação aos outros? Por que alguém invejaria você se soubesse a vida que você tem? E outras coisas mais, como vimos, as características que são muito sofridas, costumam levar a muita, muita dor. Aqui nós temos uma série de elementos importantes. Série de elementos importantes. Se essa pessoa ouviu isso e muito mais dos terapeutas que ela consultou a respeito do que se passa com ela, já tem vários diagnósticos, prognósticos. Alguns terapeutas falaram até em medicação para essa pessoa, antidepressivos e outros elementos, que ela recusou imediatamente. Bem, vamos então, já que essa pessoa tem isso, ela mesma às vezes menciona por alto que isso talvez seja o problema da vida dela, mas em seguida ela já recua por uma série de justificativas. Haveria entre as muitas justificativas uma que abrangesse várias e fosse provavelmente maior? Sim, há. Qual é esta justificativa? O que vou colocar agora pode parecer para muitos grotesco. No entanto, é importante compreendermos e para podermos auxiliar não apenas quem passa por isso, mas para quem convive com isso. Considerem, por favor, às vezes uma criança de 10, 11 anos pode ter um pai, uma mãe que tem um comportamento afetivo de uma criança mais jovem ainda que eles. Olhem as dificuldades que surgirão a partir daí. Então, a compreensão e não o julgamento, não a culpabilidade para essas pessoas, mas dar a mão a elas, o que é uma tarefa muitas vezes tão difícil. Alguns familiares não conseguem, dão o assunto por encerrado e preferem se afastar. Não por ser mais cômodo, é pelo sofrimento, pelas explosões, pelas situações constrangedoras tão comuns. Por isso. Então vamos a esse ponto. O que seria isso? O que seria esse aspecto? Veja, o terapeuta falou para a pessoa: Senhora, o senhor, afetivamente, tem 9, 6, 8 anos, dependendo do contexto, e mostra as características, a pessoa se reconhece nisso, mas justifica sempre como vocês viram. Muito bem, vamos supor que essa pessoa, depois de muito padecimento, coloque para o terapeuta que sim, que ela quer crescer afetivamente. Não quer mais passar por essas coisas. Agora vem esse elemento. À medida que o terapeuta, por seus vários métodos, começa a mostrar para essa pessoa que é uma afetividade adulta, por exemplo, ir à casa de uma pessoa que ela, o marido, ela é a esposa, ela e os filhos vão como um gesto de caridade, como um gesto de renúncia para certas coisas, uma vez que não é tão agradável, mas importante. Esta pessoa provavelmente dirá: Ah, mas isso é desagradável, então eu vou ter que renunciar, eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto, eu vou ter que sufocar minhas vontades. Vejam como é torcido isso quando o terapeuta mostrou que é o mundo adulto. O terapeuta mostra outras coisas. Diz: olhe, às vezes uma pessoa dirá certas coisas e você entenderá que ela diz isso. Não é por maldade, é porque ela não consegue se expressar. Ela não estudou certas coisas e para ela é razoável dizer desta forma. Parece algo racista, parece algo preconceituoso, mas o que está acontecendo ali é de outra ordem. Ela não tem conhecimento sobre isso. Ah, mas então eu vou ter que compreender os outros e os outros não têm que me compreender? Observem o dilema. Ser adulto é horrível. Ser adulto é não ter vida nenhuma. Ser adulto é chato. Ser adulto é renunciar. Ser adulto é compreender sem ser compreendido. É ter que dar amor, é ter que forçar. É uma vida sem graça. É uma vida completamente sem graça. Como se isso que a pessoa estivesse vivendo tivesse qualquer graça. Na verdade, tem. Os poucos momentos em que ela pode exercer essa infantilidade sem maiores conflitos com os outros, parece ser divertido. Então, ela diz, ah, quando eu fico devaneando, quando eu fico fantasiando certas coisas, isso é bom. Se eu for adulto, nem isso eu vou ter. Observaram. Ou seja, o sacrifício para ser adulto, o custo, o empenho para ser adulto é tão grande que não vale a pena. Então é melhor ficar como estou. Pelo menos eu tenho alguma coisinha aqui. Essa pessoa pode ter muitas e muitas, muitas razões. E pode encontrar em muitos autores, inclusive, elementos sobre isso. Eu selecionei um texto do Rubem Alves, final do século passado, 1998, 99, do livro A Festa de Maria. Neste artigo, Rubem Alves, para uma pessoa que apresenta isso que acabei de mencionar e que quer justificativas para não crescer, este texto provavelmente ficará na cabeceira dela. Texto do Rubem Alves, de 1998, 99, na qual ele fala de um amigo dele, médico. Ele diz assim, esse meu amigo médico, ele disse que tem autorização para falar sobre isso no livro. Chegou ao seu consultório com seus olhos perfeitos e a cabeça cheia de pensamentos. Quais eram os pensamentos desse adulto? Eram pensamentos graves, cirurgias, hospitais e os doentes o aguardavam na sala de espera. Entrou o primeiro paciente, que se submeteu mansamente à palpação médica. Hoje tão raro, não é? A medicina mudou muito. Hoje, em muitos consultórios você vai, às vezes o médico sequer olha para você, ele conversa com você digitando no computador. E de vez em quando levanta os olhos. Não faz isso por mal, não. A medicina mudou muito hoje. Muito se faz em medicina por imagem. Nós perdemos muito daquela medicina clássica que o médico olhava, palpava, tocava, né? E ganhamos muito em outros aspectos, como a medicina por imagem. Talvez um meio-termo entre esses elementos fosse muito interessante numa época como a nossa. Mas esse médico era ainda antes dos anos 2000, portanto. Ainda não ficava digitando no computador enquanto falava, no caso dele, com pacientes. Se fosse nosso caso, partilhante. Ah, então, entrou o primeiro paciente que se submeteu mansamente à palpação médica. Terminada a consulta, escrita a receita, no ato de despedida, ele fez um elogio. Doutor, que lindas são as orquídeas na sua sala de espera. Meu amigo médico sorriu embaraçado com vergonha de dizer que não havia notado orquídea alguma na sala de espera. Nada sabia da beleza das orquídeas. Vejam que é um terrível mundo adulto, não é? Qual é a graça de alguém se tornar adulto se é para ser assim? Mais vale todo o sofrimento e continuar 40, 50 anos sendo uma criança. É assim que estes muitos justificarão a infantilidade para ficar ainda com ela, apesar dos sofrimentos. Ao final da consulta, bom, aí entra um segundo paciente. Ao final da consulta, sem conseguir conter o que sentia, este segundo paciente observou: são maravilhosas as orquídeas na sala de espera, doutor. Novamente o sorriso amarelo do médico, sem poder dizer o que não sabia sobre as orquídeas, que nem havia visto. Bom, quando entra o terceiro, aí ele não aguenta. Ele pede licença e vai até a sala olhar e reconhece, puxa, como eram bonitas as orquídeas de fato, lindas. Rubem Alves então nos fala: você se espanta? que tal cegueira possa existir? Mas eu lhe garanto que é assim que funcionam os olhos dos adultos em geral. Para uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, que tem uma afetividade infantil e está tentando mudar, está tentando crescer e se depara com algo dessa natureza, terá um estímulo para se tornar um adulto? Qual é? Muito difícil, não é? Só que o Rubem Alves ele falou adultos em geral, não todos os adultos. Muitos adultos, quando vão amadurecendo e as suas afetividades também, fazem várias opções. Alguns, por exemplo, resolvem: vou, é muito bom amadurecer, eu posso, se eu quiser pedir uma pizza às 2 da manhã, eu posso fazer isso. Quando eu tinha 8 anos, não podia. Precisava pedir aos meus pais. Adultos, eu tenho 45, 50 anos. Se eu quiser pegar meu automóvel e passear pela orla, ver o mar, respirar a brisa do mar enquanto escuto uma música, eu posso fazer. Posso depois tentar conciliar, posso dormir mais 15 minutos antes do meu trabalho, sem prejudicar ninguém. Uma criança de 6, 8, 9 anos terá que pedir para poder fazer isso. Esse adulto então cresce. Só que esse adulto tomou uma opção diferente desta que o Rubem Alves diz. Este adulto tomou a opção: quero levar comigo todas as coisas boas da infância que eu posso levar, inspiração, a pintura, vou ter aulas de pintura, vou pintar lindos quadros a óleo, a dança, vou continuar dançando, brincando, já que eu gosto de dançar, e outros elementos que da infância são atualizados na afetividade, de modo que possam compor os demais elementos de um mundo adulto. Só que, ao ler algo assim, alguns justificarão: não, está vendo? Ser adulto é muito chato, não tem graça nenhuma, é só responsabilidade e compromisso, portanto, eu vou optar por não, por continuar criança, por continuar infantil, etc. O Rubem Alves prossegue dizendo: os olhos da criança vão como borboletas, pulando de coisa em coisa, para cima, para baixo, para os lados. É uma casca de cigarro num tronco de árvore. Quer parar para pegar, a mãe lhe dá um puxão. A criança continua. Logo adiante, vê o curiosíssimo espetáculo de dois cachorros num estranho brinquedo, um cavalgando o outro. Quer que a mãe também veja. Com certeza ela vai achar divertido, mas ela, ao invés de rir, fica brava e dá um puxão mais forte. Aí a criança vê uma mosca azul flutuando inexplicavelmente no ar. Ah, que coisa mais estranha, que cor mais bonita! Tenta pegar a mosca, mas a mosca foge. Seus olhos batem então numa amêndoa no chão e a criança vira jogador de futebol, vai chutando a amêndoa. Depois é uma vagem seca de flamboyant, pedindo para ser chacoalhada. Assim vai a criança, à procura dos que moram todos os caminhos, que divertido é andar, pena que a mãe não saiba, por não ter olhos que saibam brincar. Que não tem olhos que saibam brincar. Ela não tem muita pressa. É preciso chegar. Há coisas urgentes a fazer. Seu pensamento está nas obrigações de dona de casa. Por isso vai dando safanões nervosos na criança. Se ela conseguisse ver e brincar com os brinquedos que moram no caminho, ela não precisaria depois fazer terapia. Vejam o problema, então. Por que alguém gostaria de ser adulto diante de um quadro tão árido? Que graça há em ser adulto? Rubem Alves poderia ter colocado: ser adulto é você chegar depois do trabalho. E como você tem uma velha eletrola ainda, dos tempos de antigamente, com agulha de diamante e lindos discos de vinil, você coloca um jazz. E o som ecoa pela sua casa, Você vai tomar um banho, uma ducha repousante. Depois você conversa com seu marido, com a sua esposa, sobre parte do seu dia. Seu marido e sua esposa perguntam se você gostaria de uma massagem dos pés e você retribui essa massagem. Vocês conversam, combinam de ver um lindo filme. Ele e ela mostra a você um trecho que leu no jornal de uma crônica muito bonita e inspiradora sobre o outono da nossa época. Isso também é ser um mundo adulto. Tão adulto quanto este adulto que Rubem Alves nos coloca. Como era, aliás, o próprio Rubem Alves. Ele colocava como um adulto muito próximo disso que eu estou falando para vocês. Um adulto que gostava de ver as lindas folhas nos campos. Um adulto que apreciava a vida, amava a música. Rubem Alves era um modelo de adulto que levou da infância quase todas as coisas inspiradoras e as atualizou. Mas esse adulto que ele nos conta aqui é um grande freio para que muitos desistam de ser adultos, porque eles olham para isso, para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa que eles consideram frustrantes e frustrados, que não se realizam, que só falam em problemas, contas para pagar, etc., porque eles têm um motivo, então, de ser assim. Melhor é ser como são. Eis a distorção completa. É claro que não é para ser assim. É para ser um adulto que vai levar todos esses sonhos, essa poesia, para essa vida. Ah, Rubem Alves continua. A mãe caminha com passos resolutos, adultos, de quem sabe o que quer, olhando para frente e para o chão. Olhando para o chão, ela procura as pedras no meio do caminho, não no amor a Drummond, mas para não dar topadas, e procura também as poças d'água, não porque tenha se comovido com o lindo desenho de Escher, de nome Poça d'Água, uma poça de água suja na qual se refletem o céu azul e os ramos verdes dos pinheiros. Ela procura as poças para não sujar o sapato. Coitados dos adultos, termina Rubem Alves. Arrancaram os olhos vagabundos e brincalhões de crianças e os substituíram por olhos, ferramentas de trabalhos, limpa-trilhos. Assim eram os olhos daquele meu amigo médico. Não viam nem as orquídeas, nem as árvores que estavam dentro do seu consultório. Infelizmente, alguns adultos são assim. No crescimento, optaram por isso, escolheram isso, ou se depararam com isso, mas muitos não. E no consultório, trabalhar com pessoas que vão se deslocar, vão assumir que finalmente querem amadurecer emocionalmente, implica em trabalharmos questões como estas que acabei de mencionar para vocês. O primeiro item, com quem essa pessoa se relaciona na verdade. Segundo item, que ela tem que fazer para amadurecer emocionalmente, parece a ela completamente assustador. Dadas as restrições do mundo, etc. E terceiro ponto, que estávamos também trabalhando, é o texto do Rubem Alves criticando o mundo. As afetividades amadurecidas não têm qualquer graça, qualquer elemento. Nestes últimos dois pontos que vimos, ainda há algo a acrescentar. Há uma pessoa que está a caminho, que decidiu tomar a decisão de amadurecer, não é? E está enfrentando essas modificações com terapia, com uma série de elementos, usualmente apresenta vários sintomas. Por exemplo, a pessoa pode chorar muito. Pode dizer que está sendo muito difícil, que ela não vê graça nenhuma no que está acontecendo, que ela terá que desistir de tudo, que ela está se sentindo depressiva com tudo o que está passando. Vejo, ela continua, de certa maneira, conversando com aqueles personagens de antigamente. que dizem a ela crescer, você terá que lidar com os problemas, você terá que trabalhar como todo mundo, você terá que enfrentar, conversar com as pessoas, resolver como um adulto faz, etc. Isso para alguns é assustador. No amálgama que alguns constroem, tentando fazer de tudo isso algo no qual a pessoa possa viver, alguns ficam pelo caminho, ficam pela metade, outros segmentam esses fatores, outros pulverizam, e alguns conseguem de fato ultrapassar tudo isso e gradativamente amadurecer a afetividade. Esses que assim fazem, quando retornam o olhar para tudo que houve, para tudo que aconteceu, para tudo que eram até tão recentemente, não é raro que façam isso lamentando tanto sofrimento que isso ocasionou. Não tem mais uma compreensão infantil sobre tudo o que houve. É muito similar a alguém que, por exemplo, utilizou drogas durante a vida, de um ponto de ter uma internação, e depois que vence tudo isso, quando olha para trás, lamenta, perdeu um emprego, perdeu família, perdeu amigos, mas compreende isso. Sabe que estava sobre algo que a dominava, o que fazia com que muito do que ela era, de fato, não pudesse se expressar. Temos uma parte muito destrutiva. É uma outra compreensão. Muitos adultos que amadurecem afetivamente, então conseguem, quando são perguntados, e como é que ficou? Seu casamento terminou? Seu trabalho você perdeu? Eles olham e já compreendem o que houve. Sabem que, lembrem, uma das características de um adulto, quando ele encontra um amigo, uma amiga, e diz, naquela época você falou tal coisa, você fez tal coisa. Esse adulto, emocionalmente, ele reconhece, sim, eu não sabia como fazer melhor. Eu não tinha como fazer melhor. Se eu soubesse agora o que eu sei, provavelmente não teria acontecido tudo isso, todos esses problemas, como eles aconteceram. É um olhar diferente, de compreensão, de maturidade. Né? Se alguém chegar até você hoje e disser, olha, na escola primária, você costumava jogar papelzinho em mim. Você botava na caneta e soprava e me incomodava, não me machucava, mas me incomodava. Você provavelmente lamentará. Você, olha, eu não sei, eu era muito infantil, não sabia fazer diferente. É mais ou menos essa a equivalência. Esses três pontos que nós vimos hoje não esgotam o assunto, mas mostram freios muito poderosos, em boa parte dos casos, de pessoas que tentam fazer esse aspecto de maturação. Uma grande parte precisa lidar com esses freios, se não todos, parte deles. Hoje, com as novas tecnologias surgindo, nós teremos como simular vários aspectos, vários contextos, de uma maneira que hoje em terapia ainda não é possível, não sem grandes esforços e demanda muito grande de tempo. Mas nos próximos meses, próximos anos, teremos como simular. E uma pessoa poderá fazer essa simulação como uma grande estrada que abreviará muito o padecimento, o crescimento, e que poderá até fazer isso sem muitas vezes o sofrimento que hoje encontramos nos nossos consultórios em muitas pessoas que tentam essa travessia. Existem vários exemplos sobre como uma pessoa pode ser adulta, quanto ao raciocínio, as buscas, ter 30, 40, 50 anos e trazer com ela a maior parte de uma afetividade infantil, de elementos que ela considera essenciais para a vida e que fazem temperar a vida. E selecionei para vocês um trabalho da Chiharu Shiota. Esta artista, ela leu mais de 3.700 cartas. Na verdade, foi traduzido para ela, porque ela não fala o nosso idioma. E essa exposição dela, que aconteceu no Sesc Pinheiros, envolveu mais de 680 metros quadrados. Ela idealizou um elemento assim, que trata de poesia, sonho, devaneio, quase todos os aspectos que o Rubem Alves fala que uma criança tem que fazem o mundo ser maravilhoso. Só que o que ela fez, fez um amálgama para a idade adulta, de modo responsável, de modo proporcional, de modo que faz conciliar e educar uma sociedade que, em tão grande margem, financia afetividades infantis em adultos. Trabalho notável, muito bonito.
I collect let thanks of letter and I want to connect to people's feeling and I connect each letter with black string. So each people is connecting. Yeah, we have project so to asking the people, please write letter. So, someone you want to thank. I read all letter because I want to know what is inside. Letter is a special feeling for me because full of feeling from another people and lot of story and it's very direct coming to me.
É agradecer tudo que eu vivi com ela. Todos os momentos bons, ruins também, porque não deixa de ser um aprendizado. Então ela só me ensinou coisas boas, na verdade. Enfim, é lindo, muito lindo o carta de agradecimento, né? Porque você não tá. É uma energia boa, né? Deve ser um corredor com uma energia boa.
Eu enviei uma carta. E eu gostei muito do tema, agradecimento, né? E às vezes a gente tem que parar e agradecer muita coisa que a gente tem. Às vezes esse momento foi até legal, num lugar desse, movimentado, como se fosse um oásis, assim, nossa, um agradecimento. E se a gente for olhar para trás, a gente tem muita coisa que agradecer. Né? Apesar de tudo que acontece, a gente tem sempre que ter esse momento, né? De gratidão por tudo, né?
I'm working memory, and so I use not new object, and I use always so someone was using before because there are memory inside, and it's a letter and shoes and suitcase is very belong to human life. People try to walk and go and carrying suitcase put life, and then the feeling, the heart is here, the letter.
Uma das formas de crescer afetivamente, ter 40, 50, 60 anos e amadurecer efetivamente, diz respeito a inventariar todos os elementos que a pessoa considera maravilhosos da infância e, na medida do possível, atualizá-los para o mundo adulto. Não é a única forma, mas é uma forma amistosa, uma forma razoável, trabalhosa, que em muitos casos tende a dar bons frutos nesse trabalho.